Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor da Arizona Cardinals. Estamos chegando com mais um Cardscast. O primeiro com a temática de draft. Vamos pensar no draft de 2020. O Cardinals tem a 8ª escolha geral no primeiro round. E mais outras 5 picks. Uma de terceiro round, 2 de quarto round, uma de sexto e uma de sétimo round. Então o Cardinals tem pouca munição nesse draft aí. A gente sabe que a escolha de segundo round acabou indo para Houston na troca. E trouxe o DeAndre Hopkins para o Cardinals e mandou o David Johnson junto para o Texans. Mas nós vamos ver o que, que o Cardinals tem em posição aí para essa escolha quando se fala em ataque. Quando a gente fala das dificuldades do ataque no Cardinals, obviamente a necessidade que mais se destaca é a da linha ofensiva, em especial a posição de right tackle. Então eu, Juliano Corrêa, do arroba Aves do Deserto, vou falar um pouco aqui sobre as minhas impressões do que o Cardinals pode fazer nessa escolha de número 8 em termos de ataque, principalmente focado nos offensive tackles, no fit que eles têm no ataque do Cliff Kingsbury, como eles podem fazer impacto imediato nesse time do Cardinals que tem que se aproveitar do contrato rookie do Kyler Murray. Também vou falar sobre alguns fits que o Cardinals pode procurar no segundo e terceiro dia do draft quando se fala de wide receiver e running back. Sigam lá o arroba Brasil Cardinals no Twitter, arroba Cardão Pistola no Twitter, os outros contribuidores aqui do nosso Cardscast, e o arroba AZC Brasil no Instagram. Começando a falar, primeiro uma introdução de o que, que o Cardinals tem que buscar em linha ofensiva. Obviamente que está sendo buscado um right tackle. Todas as outras posições estão com dono aí. O DJ Humphries assinou recentemente. Justin Pugh tem esse ano mais outro ano de contrato. Então ele fez um 2019 muito bom. Quando precisou entrar na posição de right tackle, entrou bem. E é um dos melhores jogadores de linha ofensiva que o Cardinals tem hoje. Em center, o A.K. Shipley ainda não renovou. Se diz que é um processo ainda, que o Cardinals ainda está negociando com ele. Mas ao que parece, o Mason Cole foi draftado em 2018. Saltou todos os jogos em 2018, quando o A.K. Shipley rompeu o ligamento do joelho. Parece que vai ser o dono dessa posição e eu também estou bem tranquilo. Ele foi um cara que entrou como center, entrou como guard ao longo desse último ano aí. Com certeza vai fazer uma boa carreira em center. Right guard é o J.R. Sweezy, que veio de Seattle e foi uma boa surpresa. Foi um cara que entrou muito bem nessa linha ofensiva. E esse meio da linha foi bastante sólido, principalmente quando se diz em run blocking, né? Bloqueando para as corridas. Mas o J.R. Sweezy é um free agent que vem. Pode ser uma coisa que a gente vai endereçar já nesse draft para tentar desenvolver um jogador que vá substituir. E a grande lacuna nessa linha ofensiva aí é quem vai ficar com a posição de right tackle. Ano passado a gente viu o Justin Murray, que foi um cara que chegou depois dos cortes finais da pré-temporada. Ele veio de Oakland. O dono da posição na época era o Marcus Gilbert, que foi trocado do Steelers para o Cardinals, mas que não chegou a jogar na temporada regular porque rompeu o ligamento. E recentemente assinou com o Cardinals um contrato de mais ou menos 1 milhão de salário, que pode chegar até 3 milhões em incentivos. Enquanto o contrato do Justin Murray foi uma tender de free agent de direitos exclusivos, a gente já discutiu isso aqui, como dar uma flexibilidade melhor para o Cardinals para negociar, e foi um contrato de apenas $750 mil. Então é uma posição que hoje ela não tem um encargo muito grande, tanto em dead money, tanto em cap hit. Então o Cardinals tem bastante flexibilidade para mexer nesses jogadores ainda. Pode ficar com os dois para tentar uma competição aí, ou pode endereçar a posição pelo draft. E qual que é o discurso que está sendo vendido para essa posição ao momento? Eu não acredito que o Cardinals vá pegar um right tackle na escolha número 8. Talvez o que o Cardinals possa fazer é um trade down, e aí numa escolha mais baixa de primeiro round ou numa escolha de segundo round, o Cardinals vai e seleciona um jogador para essa posição para brigar junto. Eu acho que, pensando nessa posição que pode estar vaga no ano que vem, sem o J.R. Sweezy no right guard, ou sem um dos dois, são dois contratos de um ano, né, do Murray e do Gilbert, é uma coisa que se torna mais possível. Mas pelo que o discurso do Kingsbury e do Steve Kime tem feito desde o Combine, em que eles falaram, o Justin Murray teve uma evolução muito boa no final da temporada, a gente está sempre procurando adicionar talento, mas a gente tem uma certa confiança nele, usou esse discurso. E aí, quando o Marcus Gilbert renovou, o Kingsbury chegou e falou que antes dele se lesionar no ano passado, ele era o melhor linha ofensiva do Cardinals. Então, eu acho que eles têm certa confiança nesses dois jogadores e que eles podem tirar o melhor deles. Mas, também não dou toda essa certeza, porque eu acho que o Cardinals realmente está buscando selecionar o melhor jogador disponível nessa número 8. É uma coisa que no discurso dá para notar. O Kingsbury chegou a falar que na free agency eles preencheram todas as lacunas do time, o que dá uma tranquilidade maior para eles quando se trata de draft. O que eu penso sobre os principais offensive tackles, os caras que podem chegar nessa posição de right tackle do Cardinals? Também deu uma flexibilidade para left tackle, é importante, porque a gente sabe que o DJ Humphries é um cara que carrega um passado de muitas lesões e a gente não pode dar 100% de confiança nele. Ainda que ano passado ele ficou saudável o ano todo, não perdeu praticamente nenhum snap. Quem se sobressai nessa classe de offensive tackles para mim é o cara que está acima de todos os outros, é o Jedrick Wills de Alabama. Ele passou a carreira no college toda startando como right tackle, apesar de que ele defendia o blind side do Tua Tagovailoa, que é um quarterback canhoto. Então ele tem esse skill set como right tackle, ele tem esse skill set como defensor do lado cego do quarterback. E ele, quando você olha ele jogando, você percebe que é um cara que ele sabe fazer a leitura da defesa, ele sabe fazer a leitura do pass rush que ele está enfrentando. A impressão que dá é que de terça a sexta, no caso do college, ele está estudando a defesa adversária. Ele é muito bom, a técnica que ele faz com os pés, a precisão que ele usa as mãos dele. Ele sabe usar toda a fisicalidade dele, ele não é o mais físico dos melhores tackles dessa classe, mas ele compensa realmente sendo um ótimo jogador de futebol americano. E eu acho que o time que selecionar o Jack Cruz tem aí um All-Pro right tackle, um All-Pro left tackle, se fizer uma transição correta, para os próximos 10 anos, porque eu acho que ele é muito bom. E na minha opinião, escolhendo nessa número 8, seria o único tackle que eu ficaria realmente feliz que o Cardinals draftasse. Porque ele é um cara fantástico. É o melhor pass blocker dessa classe. Enquanto os outros têm alguns bons aspectos, maus aspectos. E o Jedrick Wills não tem nenhuma fraqueza nesse skill set dele. É um jogador que vai ser ao próprio resto da década. Dito isso, vem a segunda onda de offensive tackles. Quem eu gosto mais saindo desse primeiro tier que tá sozinho, o Jedrick Wills? O Andrew Thomas, offensive tackle de Georgia, que era o left tackle ano passado, mas que serviu como right tackle, principalmente quando era sophomore. Então ele tem essa experiência, ele tem essa flexibilidade de jogar nos dois lados. E assim, ele é um cara que eu acho que a maior fraqueza dele seria que ele não usa todo o atleticismo, toda a agressividade que ele pode usar como um bloqueador. Mas ele é bastante polido, ele tem um skill set bastante completo também. Eu gostaria que ele usasse melhor os braços e a envergadura dele no pass block, mas o trabalho que ele faz com os pés é muito bom, é muito parecido com o que o Jedrick Wills faz. E o Andrew Thomas, eu acho que ele também é um run blocker melhor do que o Jedrick Wills, mas não tão distante assim, o que ainda faz o Jedrick Wills melhor do que ele. Mas o Andrew Thomas, muita gente pintava ele como o melhor offensive tackle antes da temporada. Depois da temporada ele passou mais para baixo. Depois do Combine, o Tristan Wirfs e o Mekhi Becton chegaram a passar ele por serem jogadores mais atléticos, Mas eu acho que o Andrew Thomas, pelo que o Cardinals precisa, tanto com o fit no ataque, digamos assim, a gente sabe que a linha ofensiva do Cardinals, ela costuma se movimentar bastante com o spread offense, né, colocar os jogadores em espaço para conseguirem quebrar tackles e ganhar jardas depois da recepção, com os outside zones, que foi um negócio que revolucionou o ataque do Cardinals ano passado com a chegada do Drake, que conseguia tirar o melhor dessas outside zones, desse esquema de bloqueios em zona que o Kingsbury usa. Eu acho que o Andrew Thomas seria um fit melhor nesse ataque, e também porque ele é um jogador que hoje é melhor do que os outros dois que vêm depois dele, na minha opinião, o Tristan Wirfs e o Mekhi Becton. Eles têm um potencial muito grande por serem atletas fantásticos e também serem muito bons em alguns aspectos, mas que o Andrew Thomas, ele seria um cara para, na primeira semana, ele já startar nessa posição de right tackle aí. E a gente sabe que o Cardinals precisa, tem um pouco de imediatismo aí nesses próximos drafts, porque o Cardinals precisa de talento imediato no campo para aproveitar o contrato de rookie do Kyler Murray, que é um cara que no segundo ano tem tudo para explodir com esse ataque novo aí, com o DeAndre Hopkins e seja lá mais quem venha para esse ataque. E aí vem os dois right tackles, e eu tenho algumas dúvidas e que eu sinceramente não gostaria que o Cardinals selecionasse. São o Tristan Wirfs, que é o mais físico, é o melhor atleta desse grupo de offensive tackles, mas que eu ainda vejo muitas inconsistências quando eu assisto ele no ataque de Iowa. É também um right tackle, né? É o right tackle desse time aí do Hawkeyes. Mas eu acho que ele vai ter uma transição mais difícil para a NFL, porque ele ainda comete muitos erros, ainda tem muitas inconstâncias, ele não é um bom leitor de defesas ainda. Isso pode ser muito do coaching que ele recebeu durante o college, mas eu acho que a transição dele vai demorar um pouco e precisaria de um coaching muito bom, o que eu acredito que o Cardinals tenha com o Sean Kugler, que veio do Broncos, a gente elogiou ele bastante aqui já. Eu acho que esse jogador aí pode ser bom pro Cardinals, porque dentre esses tackles que eu tô explanando aqui, ele é o que faria uma transição melhor para guard. Eu vejo o frame dele, o atleticismo dele, adaptando para ele ser um guard muito bom na NFL. Mas quando se diz em right tackle, quando se diz em produção imediata, quando se diz em constância, eu acho que ele ainda tem muito a melhorar e eu não gostaria que o Cardinals draftasse ele. Nem ele, nem o Mekhi Becton, é um cara que tem alguma experiência com right tackle, mas era o left tackle em Louisville. Provavelmente o melhor run blocker nessa classe aí. Mas é um cara que é bastante cru, é um talento bastante cru. É um jogador no atleticismo raríssimo. É um cara que consegue correr muito rápido pro tamanho dele. Ele tem quase 40 quilos. Ele é enorme, gigantesco. Você vê ele jogando, ele arremessa os defensores. Ele é muito ignorante. É um cara que, assim, quem gosta de ver uma linha ofensiva agressiva ia gostar muito dele. Eu acho que para times que tem um esquema de corrida muito pesado, talvez o Cleveland Browns, que é um time que estão colocando muito ele aí, vai tirar o melhor proveito dele imediatamente. Mas para o Cardinals, que é um time que precisa melhorar principalmente em pass block, precisa melhorar imediatamente, e draftar um cara como o Mekhi Becton não é tão interessante. Óbvio que depois a gente vai falar sobre outras opções do Cardinals na escolha número 8, principalmente falando de defesa, vai ser o próximo episódio, mas esses quatro aí são os que são possíveis nessa escolha número 8, ou até um pouco mais baixo se o cara resolver fazer um trade down, que seria muito bom para adquirir uma escolha de segundo round que o Carlos não tem hoje, ou pelo menos uma escolha de terceiro para conseguir fazer um draft de 7 jogadores aí. E esses são os principais. Depois vem o quinto melhor tackle da classe, que seria um cara para selecionado depois da pick número 20 por ali, que é o Josh Jones. E assim, ele é bastante polido e ele não é assim, ele não tem um teto muito grande, ele não tem um potencial muito grande, mas ele é um cara que você coloca ele ali na posição e ele provavelmente vai te dar um tackle sólido nos próximos anos. Ele digamos assim, é o que o DJ Humphries fez ano passado. Ele não foi espetacular, mas ele foi sólido e ele é um cara que caiu muito nos boards para ele jogar em Houston, da conferência Big 12, que a gente sabe que é uma das piores defesas da NCAA, então na Big 12. Mas ele não tem nenhuma fraqueza muito grande, ele é competente em todos os aspectos, não é fantástico, mas é um cara que é bom e que não sei se mesmo assim seria bom pro Cardinals, apesar do fit dele no ataque pelo spread office, pelo outside zone ser bom, ele nunca jogou com right tackle, e essa é a grande preocupação uma vez que o Cardinals resolve selecionar esse jogador. Opções que são puros right tackles, a mais interessante que o Cardinals tem para um segundo round ou para um final de primeiro round, por causa do trade down, é o Isaiah Wilson de Georgia, joga no lado oposto de um Andrew Thomas, e é um cara que tem... ele é um pouco parecido com a história do Mekhi Becton, é um cara que é muito bom em run blocking, mas que é bastante cru nos outros aspectos do jogo, e seria uma boa escolha. O Cardinals num segundo round aí é um cara que tá subindo bastante justamente para mostrar um atleticismo. É uma ideia e é um cara pro um futuro aí. Lucas Niang de TCU, um jogador mais sólido, mais competente, mas que eu vejo muito inconstância e eu também não vejo o fit no ataque do Cardinals muito bem. O Jack Driscoll já é um fit melhor, assim como o Ezra Cleveland de Boise State. Eu acho que esses três, principalmente, o Isaiah Wilson, o Jack Driscoll e o Ezra Cleveland, são três para a gente ficar de olho caso o Cardinals adquira uma escolha de segundo round, ou caso um deles caia no terceiro round. É uma coisa bastante possível. O Lucas Niang não é um que me agrada muito, assim, mas também é uma possibilidade. Ainda nessas posições de left tackle, o Cardinals pode tentar o Austin Jackson, que é um que eu gosto muito, eu vejo muito potencial nele. É left tackle de USC. E o Prince Tagovailoa de Auburn, que também aparenta ser um jogador bastante atlético. Desses jogadores são interessantes para o Cardinals tentar algo mais para o futuro, né? Mas eu acho que, se tratando do impacto imediato, tem que focar nesses jogadores que são right tackles, que não precisariam de uma adaptação para left tackle. A gente lembra de uma citação, não sei bem quem foi que fez essa frase, mas é uma frase bastante comum quando se fala em troca de lado para tackle. É como se você tentasse limpar sua bunda com a mão que você não escreve. Então, se você desse, você tenta limpar a bunda com a mão esquerda. Já ouvi muito isso. Então, não é simples assim. É um trabalho de desenvolvimento. A gente confia bastante no L coach do Cardinals, mas o imediatismo é o que faz a gente preferir Isaiah Wilson, Daniel, Jack Driscoll, Jedrick Wills, Andrew Thomas sobre os outros dois. E é a tônica quando a gente fala de linha ofensiva nesse draft. Essas são as impressões que eu tenho quanto à posição de offensive tackle. A gente tem que pensar em guard também, justamente porque o J.R. Sweezy, ele vai ser free agent ano que vem, e de repente o próprio Justin Pugh pode ser um cara para o Cardinals pensar se vai continuar com ele, se achar que ele não está rendendo, porque ele tem um dos salários mais altos do ataque, em torno de 9, 10 milhões por ano. Então, sempre ter caras ali para entrar como guards e talvez até como center, se o Mason Cole for deslocado para guard, onde ele jogou bem em 2019, é interessante. Eu separei alguns nomes de guard para o Cardinals poder draftar a partir da quarta rodada. E qual foi o critério que eu usei para esses nomes? Primeiro que o Cardinals draftou um jogador de meio de linha ofensiva no ano passado, o Lamon Gaillard, de Georgia. Então eu separei os centers e guards que são da SEC, que é a mesma conferência de Georgia, e também alguns jogadores que são de linhas ofensivas que eu gosto. Eu acompanhei bastante em 2019 no college e notei algumas linhas ofensivas que são muito boas. Para começar, Jonah Jackson de Ohio State. Ohio State tem um jogo corrido bastante produtivo e ele jogou como left guard nesse time aí. Tem experiência com right guard, é um cara que oferece uma flexibilidade nos lados. Tem dois jogadores da linha ofensiva de Oregon, que para mim é um dos melhores da NCAA, o Jake Hanson, que é center, e o Shane Lemieux, que é left guard. a linha de LSU, eu torço para LSU, mas eu não vejo a linha tão boa assim quanto alguns falam. Porém, tem um jogador que é bastante interessante, que é o Lloyd Cushenberry, center. Ele eu acho que é um talento muito bom. E o Damian Lewis, que também não me engrandece os olhos, mas é um bom jogador também vindo dessa linha ofensiva de LSU. E também é da SEC. O Logan Sterling, de Kentucky, é SEC. Tyre Phillips e Darrell Williams, os dois são do meio da linha ofensiva de Mississippi State, SEC. Solomon Kindley também é dessa linha de Georgia, assim como o Lamont Gaylord. A gente falou quase toda a linha de Georgia aqui. O Andrew Thomas, Isaiah Wilson, Solomon Kindley. Tem o Donnell Stanley, que é de South Carolina, SEC. E o Tristan Colon Castillo, de Missouri. Alguns jogadores para ficar de olho aí, caso o Cardinals vá draftar um jogador de meio de linha a partir do segundo dia de draft. Das impressões que eu tenho para wide receiver e running back. Como está o grupo do wide receiver do Cardinals hoje? É reconhecido como um dos melhores da NFL com DeAndre Hopkins, Larry Fitzgerald e Christian Kirk. Mas acho que o que o Cardinals ainda precisa nesse grupo de wide receiver pode ser que tenha um salto de qualidade no Andy Isabella, no Hakeem Butler, no Sean Johnson. E eu não pago para ver. Eu gostaria que o Cardinals adicionasse pelo menos mais um wide receiver, não precisa ser nos primeiros rounds, pode ser quinto, sexto, sétimo round. Um jogador que fosse capaz de dar uma dimensão parecida com o Farrell Cooper, um cara para fazer rotas rápidas no meio do campo, entre as hash marks. E também ser um retornador. É um retornador muito bom, o Farrell Cooper, e acabou saindo nesse free agent, agora eu não lembro exatamente para onde ele foi, eu acho que foi pro Panthers. Mas é um cara que hoje ele não tem substituto. Talvez o Andy Isabella pode ser esse jogador. Mas o grande erro do Cardinals foi achar que o Andy Isabella era um slot receiver. Ele é um receiver pro outside. É, ainda falando desse grupo de wide receivers, alguns reports afirmaram que o Hakeem Butler é como se o Cardinals tivesse dado graças a Deus que ele lesionou na última temporada por falta de comprometimento, falta de entendimento do ataque. Ele não estava pronto para jogar nesse time ainda e poderia ser que o Carlos até tivesse que cortar ele em algum momento da temporada. E por isso que a decisão de mandar ele para a Injury Reserve foi tão fácil. Vamos ver como vai ser esse segundo ano, mas eu não tenho muita confiança nesse jogador, que era um cara que eu gostava muito saindo de Iowa State, mas que no final das contas pode ser que não seja tão bom assim. Enquanto ao Christian Johnson, eu não tenho muita esperança nele. Eu acho que é um jogador para se ter no grupo e simplesmente isso. Tem ainda o Trent Sherfield, que é um cara que adiciona bastante nos special teams. Vamos ver como é que vai ser, se ele acaba ficando. Eu acho que ele tem uma vantagem sobre, principalmente, o Christian Johnson. O Andy Isabella eu acho que não, mas eu acho que o Christian Johnson e o Hakeem Butler estão em perigo sim de ser cortado. Não é porque foram draftados ano passado e vão ter todo esse resguardo. Eu acredito que o Cardinals está com esses dois jogadores, digamos assim, na bolha, né? E eles não podem vacilar, tem que começar a apresentar um serviço bom nessa próxima pré-temporada, senão quando começar a temporada eles não vão estar presentes. Essas são as impressões que eu tenho para o wide receiver. Quanto à posição de running back, a gente sabe que o Cardinals tem hoje o Kenyon Drake, sobre a transition tag, e ano que vem ele vai ser free agent de novo. O Chase Edmonds ainda em contrato de rookie, ainda tem mais duas temporadas aí. E o DJ Foster, que assinou por um valor próximo também de $1 milhão nesse último free agency. O que seria interessante para o Cardinals é pegar um jogador que possa ser o running back titular a partir do ano que vem. Pode ser uma coisa caso o Cardinals estivesse na mesma posição do ano passado, em que teve 11 escolhas de draft. Esse ano o Cardinals só tem 6, então eu meio que estava querendo muito que o Cardinals draftasse um running back com essas picks mais baixas a partir do quarto round, mas agora eu já não estou muito confiante nessa estratégia. Eu acho que o Cardinals consegue se virar bem com esses 3 running backs, justamente porque a grande estrela desse jogo corrido do Cardinals é o Cliff Kingsbury, é o esquema do Cliff Kingsbury e é o dinamismo que o Kyler Murray, enquanto uma ameaça dupla, né, pelo ar e pelo chão, traz para esse time. Dito isso, tem alguns running backs que, pelo fit nesse ataque do Cardinals que a gente já discutiu, spread, outside, inside zone, seriam muito interessantes. O Clyde Edwards-Helaire, de LSU, que apesar de ter apenas 1,70m, se não me engano, é um running back bem baixinho, é bem pequeno, ele corre muito bem entre os tackles, entre os guards, um cara que é muito bom recebendo. Isso pode ser um diferencial. O Kenyon Drake não é tão bom recebendo assim, nem o Chase Edmonds. O DJ Forrester sim, costuma ajudar bastante, mas pode ser um diferencial. Tem também o Cam Akers, de Florida State, que também é um pouco maior, é um pouco mais físico do que o Clyde Edwards-Helaire. Apesar de eu achar o Clyde Edwards-Helaire melhor do que o Cam Akers, mas o Cam Akers é um ótimo recebedor, um cara que aparece muito bem no jogo aéreo. Se falando em impacto imediato, pode ser um cara que contribua mais para esse ataque já em 2020. E também o Zach Moss, que quando você assiste ele jogando em Utah, é como se você estivesse vendo o Kenyon Drake do Cardinals. É muito parecido, até o uniforme vermelho lembra. O fit é perfeito do Zach Moss no time do Cardinals. Eu ficaria muito feliz se o Cardinals conseguisse draftar ele no quarto round. Mas eu acho que ele até que ele sai antes. Ele é um running back muito bom. Ele é o recordista da faculdade do Utah em jardas corridas. A maior preocupação com ele é ele ser um jogador sênior. Ele tem mais de 700 carregados já na carreira. Então ele é um jogador que já está desgastado. Quando se fala em posição de running back, isso é muito importante. A gente sabe como é uma posição em que o físico é degradado muito rapidamente, o David Johnson que o diga. Então, são esses três que eu coloco em evidência. Tem outros caras aí no draft que vocês podem analisar. Não acabei analisando os melhores running backs, que na minha opinião seria o DeAndre Swift de Georgia, o J.K. Dobbins de Ohio State e o Jonathan Taylor de Wisconsin. Porque eu acho que esses caras não estão disponíveis para o Cardinals, e o Cardinals nem deveria mirar esses caras. Eu acho que eles vão sair nas primeiras 50 escolhas e o Cardinals não deveria escolher um running back tão alto assim. Por enquanto é isso. Falando de salary cap, hoje é previsto que o Cardinals tenha em torno de 7 milhões de espaço no salary cap. Isso significa e as próximas movimentações do Cardinals devem ser para adicionar os rookies. Tanto os 6 escolhidos podem ser mais, podem ser menos, de acordo com trocas no meio do draft. E os jogadores não draftados, que também vão fazer um papel importante na pre-season. Esses 7 milhões vão ser basicamente para isso. Ao menos que o Cardinals faça outra movimentação, com um pay cut, uma reestruturação, a gente citou alguns aqui como Patrick Peterson, Chandler Jones, Robert Alford como possíveis jogadores para esse tipo de movimentação no salary cap. Ao menos que o Cardinals faça esse tipo de movimentação, não acredito que vá trazer mais nenhum free agent, ao menos que seja bastante barato. Isso vai de encontro com o que a gente falou do A.K. Shipley. Eu não acredito que ele vá voltar para o Cardinals mais. Eu acho que ele vai ser aquele tipo de jogador que, chegando perto da temporada, vai acabar assinando com algum outro time, porque vai ver nele um veterano valioso, jogador que startou todos os jogos no ano passado. E acho que no Cardinals ele não vai ter mais espaço. Dito isso, esse foi o nosso programa, a primeira parte dessa análise de draft, falando exclusivamente de ataque. E no próximo episódio a gente vai falar sobre as opções para defesa, que seria a minha preferência para primeiro round. Vamos ver se consigo ajeitar com os outros meninos do @BrasilCardinals, @CardãoPistola, @ZCBrasil no Instagram, como vocês bem já sabem, para a gente fazer um bem bolado. Eu sou o Juliano Corrêa, do @AvesDoDeserto. Agradeço ao Fumbo na Net pelo espaço. E esse foi o Cardscast. Até a próxima!